Resumo da semana.
Depois do segundo turno das eleições municipais, o plenário da Câmara retomou o seu ritmo de votações. Vamos saber o que foi aprovado nesta semana com o repórter Antônio Vital, que é o setorista da Rádio Câmara na cobertura de plenário. Vital, seja bem-vindo. Eu vi que tem uma listinha já com muita coisa, né?
Pois é. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, ouvintes? Quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pela TV Câmara? Pois é.
Começou com a regulamentação da reforma tributária.
Você lembra que a reforma tributária foi aprovada em julho, né, pela Câmara, depois pelo Senado. Mas a reforma tributária, que é uma coisa muito complexa, mas vários pontos da reforma tributária precisavam ser regulamentados. O que quer dizer regulamentado? Quer dizer que o detalhamento tem que estar em outra lei, né, porque a lei principal fala da parte mais geral de como será o sistema, etc. Então, a Câmara já tinha aprovado um dos projetos de regulamentação e essa semana concluiu a aprovação do segundo projeto de regulamentação. Esse projeto regulamenta como vai funcionar o IBS. Se você lembra, o pessoal lembra, o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. É um dos tributos que foi aprovada a reforma tributária. Ele vai substituir o ICMS, que é dos estados, e o ISS, que é dos municípios. O texto principal dessa proposta foi aprovado em agosto, mas faltavam ser votados os destaques, alguns deles poderiam até modificar o texto. Então isso foi concluído essa semana. Os destaques que poderiam mudar o texto, havia um do PSOL, que tratava do imposto sobre grandes fortunas. A bancada do PSOL queria que todo mundo que tivesse bens com valor superior a 10 milhões de reais tivesse uma cobrança de imposto a mais. Esse destaque acabou sendo rejeitado no plenário, ou seja, ficou de fora do texto da regulamentação do IBS. Também houve outras mudanças, foi fruto de acordo com o relator, que foi o deputado Mauro Benevides Filho. Uma delas, por exemplo, ele tirou a parte que tributava aqueles planos de previdência privada, PGBL e o VGBL, no caso da morte do segurado, para quando fosse passar para os filhos, para os herdeiros, haveria uma tributação. Depois de um acordo, permitiu a aprovação dessa proposta, isso também foi retirado do texto. Não sei se você lembra, além do IBS, a reforma tributária prevê outros impostos, né? Como o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser federal. Ou seja, todos esses impostos vão substituir os que existem atualmente, que é a PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Parte vai para os estados, parte vai para os municípios, parte vai ser arrecadada pelo governo federal. Então, simplifica um pouco o sistema todo e esse processo vai estar previsto para começar em 2026, aos poucos, e terminar em 2033. Então, essa proposta regulamenta esse IBS, que é o imposto destinado a estados e municípios. Ele será gerido por um comitê gestor, com participação de representantes dos estados e municípios, para poder estabelecer exatamente como será a divisão, né? Porque uma grande preocupação ao longo da tramitação da reforma tributária é como se daria a partilha dos recursos, porque nem os estados nem os municípios queriam perder a arrecadação. Então, depois aprovado esse segundo projeto da reforma tributária, a Câmara conclui sua participação nessa proposta e isso vai para o Senado. E aí isso aconteceu e é considerado uma coisa histórica aqui na Câmara esse ano.
Tivemos também uma votação na área de meio ambiente, né? Um benefício para produtores de cana-de-açúcar na venda de créditos de carbono a partir da produção de biocombustíveis.
Deixa eu só explicar como é que funciona esse sistema. Existe um programa que chama Política Nacional de Biocombustíveis, que também é conhecido como Renova Bio. Ela pretende estimular a produção de biocombustíveis, né, com baixa emissão de carbono. Uma das ferramentas desse programa é a venda de créditos. Funciona da seguinte maneira: a usina de álcool vende créditos chamado CBio, chama crédito de descarbonização, para as distribuidoras de combustíveis. Aí existe todo um cálculo, é um negócio bem complicado, mas em síntese é o seguinte: um CBio equivale a uma tonelada de carbono que deixou de ser emitido para a atmosfera. Quando a distribuidora compra CBio, né, de biocombustível, de energia renovável, na prática o que está acontecendo é que está sendo estimulado a produção de uma fonte de energia de fonte limpa, e ao mesmo tempo você encarece um pouco também o preço do combustível fóssil para o consumidor, estimulando que a pessoa, em vez de comprar mais gasolina, compre mais o álcool. Né? Acontece que hoje o produtor da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima da produção do álcool, não recebe nada quando a usina vende esse CBIO para a distribuidora. Então, o que esse projeto faz é fazer uma partilha do recurso arrecadado com a venda desse crédito, né, que estava só, ficando só com a usina, e parte disso aí, mais da metade, vai para o produtor de cana-de-açúcar. Estabelece, inclusive, regras, por exemplo, multa se esse repasse não for feito, etc. É uma maneira de estimular a produção dentro de toda a cadeia produtiva, desde de quem planta a cana até quem distribui o combustível.
Tivemos também uma aprovação na área de saúde, em relação à saúde das mulheres, uma garantia no Sistema Único de Saúde para a saúde das mulheres.
Esse projeto ele obriga o Sistema Único de Saúde e toda a rede pública de saúde a promover um check-up anual para todas as mulheres. Né? Isso vai envolver exames, consultas, exames preventivos e hoje não tem essa obrigação, e a ideia dessa proposta é fazer com que haja se torne comum a prevenção de saúde. Né? Tanto que até o projeto estabelece que, de preferência, esse check-up será feito no mês de aniversário da mulher. Aí tem também outras medidas, por exemplo, campanhas de divulgação sobre a importância de prevenção, sobre a importância de exercícios físicos, de cuidados com saúde mental, até mesmo sobre a divulgação de calendário de vacinas, tudo. A ideia é prevenir a doença, que talvez seja mais barato do que tratar a doença depois, e esse projeto obriga então o SUS a fazer esse check-up anual para todas as mulheres. Durante a votação teve deputados que pediram que isso também fosse estendido aos homens, mas...
Que fazem menos check-up do que as mulheres.
Esse, né? É o argumento de que os homens não gostam muito de fazer check-up, de fazer exame de próstata, essas coisas. Então, mas, por enquanto, esse projeto trata apenas de mulheres e também seguiu para o Senado.
Tivemos ainda outra aprovação em relação, infelizmente, ainda é preciso assistir o Rio Grande do Sul, ainda com as consequências das enchentes que atingiram fortemente o estado em maio. Né? Então, a gente teve mais aprovação de recursos.
Já teve muitos projetos, mais de 10 projetos, mais de 15 medidas provisórias, todas com algum tipo de medida de socorro ao Rio Grande do Sul depois daquelas enchentes de maio. Esse projeto ele permite que o MEC repasse recursos do seu orçamento para as escolas que foram atingidas pelas cheias. Existe um cálculo do governo que são mais ou menos 700 escolas. Dessas 700 escolas, 500 já apresentaram a lista dos danos causados pelas chuvas. E só essas 500 escolas, existe uma estimativa de que os reparos custariam 25 milhões de reais. O que é importante nesse projeto é que esse dinheiro será destinado a essas reformas. Não vai entrar naquele cálculo que se faz quando trata do teto de gastos, que não existe mais, mas existe ainda o arcabouço fiscal que estipula o limite de gastos públicos dentro de determinadas circunstâncias. Esses gastos não serão computados por serem emergencial. Essa proposta ela faz parte de uma medida provisória que foi editada em julho. Mas houve um acordo no Congresso que, em vez de ser a aprovação da medida provisória, seria aprovado um projeto com o mesmo teor. Então, o projeto sendo aprovado na Câmara e no Senado, a medida provisória, que já está em vigor, não precisa ser aprovada pelo Congresso.
Nosso último item da lista de hoje é a isenção para medicamentos importados por pessoas físicas. Esse projeto estabelece um teto para o valor desses medicamentos.
Você lembra, no primeiro semestre, que teve uma aprovação muito polêmica aqui, que aquela taxa a ser cobrada das compras de internet acima de $50, né, que essa taxa seria de 20%. Houve grande discussão, o governo queria mais... E isso acabou chegando a esse percentual de 20%. Só que quando ultrapassa os $50, a alíquota passa a ser 60%. Desculpa. Então, o que aconteceu? Quando foi feita a promulgação dessa lei, a promulgação, não, desculpa, a sanção dessa lei, um trecho foi vetado pelo presidente Lula e deixava em dúvida o que aconteceria, por exemplo, no caso de medicamentos. Do jeito que ficou, os medicamentos acima de $50 também teriam que pagar essa taxa de 20% de impostos. Então, o que esse projeto faz é isentar os medicamentos de até $3.000 de qualquer taxa de importação, desde que, claro, seja comprado pela internet por pessoa física, da mesma forma que as outras compras. Então, esse projeto foi feito para isso e foi aprovado. A oposição, durante a votação, tentou aumentar essa faixa de isenção para R$5.000, mas isso foi rejeitado pelo plenário. O relator argumentou que não havia nenhum estudo que comprovasse que isso seria benéfico e que poderia, inclusive, prejudicar a indústria nacional. E ficou desse jeito, então. Esse projeto, essa lei que trata dessas taxas, ela trata também de um programa do governo federal que trata de benefícios fiscais para montadoras de automóveis que investirem em tecnologia de baixa emissão de carbono. Então, esse projeto foi aprovado agora e também seguiu para o Senado.
Então, só te esclarecendo, o teto é 3 mil?
R$3.000, desculpa. R$3.000, isso.
Certo. Então, a oposição queria 5 mil, mas isso. Acabou ficando nos 3 mil.
Nos 3 mil mesmo, é.
Então, tá bom. Antônio Vital, nosso repórter de plenário aqui da Rádio Câmara, trazendo para a gente o que foi aprovado nesta semana. Vital, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, Cláudio.